Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, fica bem informado, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, uma ótima tarde a todos, um belíssimo início de semana. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana.
Para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Vai ficar bem informado a partir de agora. Sua participação é super importante, viu? Através do nosso WhatsApp 988-29-1029, já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
É isso mesmo. Já já Coutinho chega aí com muitas informações para nós, tá? Inclusive, né, entre as notícias de hoje, ele vai falar sobre essa tragédia que ocorreu em Itapetinga, né, com o presidente da Câmara de Vereadores, isso, o Léo Matos, e o Coutinho vai trazer as informações. Desde já, a gente já deixa aqui nossos sentimentos aos familiares, né, amigos, colegas de trabalho do vereador Léo Matos de Itapetinga. Em nome da direção da Rádio Gabriela FM, Valderico Júnior e toda a equipe, nós deixamos aqui nossos sentimentos. Olha, são 12 horas e 11 minutinhos, tá? Você sabe, a gente sempre manda aqui os parabéns para os nossos ouvintes queridos, amigos. E hoje a mamãe da nossa Acauana, a dona Najara Alcântara, está aniversariando. É Alcântara ou chama ela de Alcântara ou Melo, Acauana? Hã? Fala aí pra mim. Né? Porque um sobrenome pode ser do pai ou pode ser da mãe, né? Então eu tô na dúvida qual é o sobrenome de dona Najara. Se é Melo, Melo. Então, manda um abraço para a dona Najara Melo, a mãe da nossa Acauana, aniversariante do dia. Então, parabéns, viu, Najara? Muita saúde para você, muitas felicidades.
Parabéns, Najara. Tudo de bom, sucesso, que Deus sempre ilumine, viu?
E parabéns a todos os aniversariantes do dia. Você que está nos ouvindo e é aniversariante, sinta-se parabenizado, tá? Desejamos também a você saúde e muitas felicidades.
Aproveitar e mandar os parabéns também para o Abdon, da Casa Fácil, parceira aí da Gabriela FM também.
É aniversariante parabéns, também, Abdon. O Abdon? É. O Abdon tem nome de árabe, né? Nome árabe. Um abraço para você, Abdon. Parabéns, viu? E olha, a gente deseja também uma semana de muita paz e muitas bênçãos para cada um de vocês. Fique conosco a partir de agora para ficar bem informados. O Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. É o oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. São 12 horas e 13 minutinhos, 12 e 13. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam com as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa falta de kit e intubação ameaça cidades da Bahia.
Jornal Meio Norte de Teresina, expectativa de vendas. Comércio faz aposta para o Dia das Mães.
É lá que, né, o comércio já está aberto, funcionando, eles estão confiantes aí, né, nessas vendas para o Dia das Mães. Você acha que o Dia das Mães é o período que mais vende depois do Natal?
Eu creio que sim, viu, Kátia?
Depois do Natal, né, Marcos? É.
As mães são bastante veneradas, né?
Mas merecem. Sim, sim. Ó, lembrem dos papais também, tá bom? Uhum. Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Nova fase, mesmos cuidados.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, retorno presencial divide pais e professores.
É, em relação às aulas lá em Fortaleza, né, minha gente? Jornal Tribuna do Norte, de Natal, pandemia causou redução de 14% no número de cirurgias. Isso não ocorreu só lá não, viu?
É.
Mas em todo o país.
O estado do Maranhão de São Luís, irresponsabilidade. 10 festas clandestinas denunciadas por dia.
Que absurdo, né?
Uhum.
Irresponsabilidade mesmo, gente. Fazer festa num período desse é muito sem noção. Vamos de jornal, o estado do Maranhão... Não, perdão, vamos de jornal de Gazeta de Alagoas, Maceió. Arrocho salarial. Servidores cobram, Renan Filho, mais de 15% de reposição salarial atrasada. Portanto, é o governo lá do Alagoas, de Alagoas.
Folha de São Paulo, vacinação avançada reduz mortes, mas não os novos casos.
É, infelizmente, né? As pessoas têm que ter noção da importância do distanciamento social, né? Então, se a gente tem que viver o novo normal, é mantendo o distanciamento. Não vai parar a vida,
isso,
mas, né, com distanciamento. Jornal Estado de São Paulo, varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise.
Agora de São Paulo, veja os efeitos da pandemia nas aposentadorias do INSS.
Jornal Globo do Rio, guia da vacinação.
Jornal Estado de Minas e BH, mais de um ano depois, a volta às salas de aula.
Olha só, lá em Belo Horizonte aí, o pessoal retornando para as salas de aula. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Tribunal de Justiça julga hoje retorno de aulas presenciais em escolas do Rio Grande do Sul.
E Correio Brasiliense, Covid-19, variante de Manaus, leva mais jovens à UTI.
Olha, os médicos vêm falando isso a todo momento, né? Eu tenho assistido alguns vídeos e estou sempre lendo aí matérias, artigos de médicos sobre isso. E diz que já está comprovado que, infelizmente, essa variante aí da Covid-19, essa variante que surgiu em Manaus, tá, no Amazonas, realmente está levando mais os jovens. A gente já está vendo aí a realidade até aqui no sul da Bahia,
verdade,
né, Marcos? Então, isso é muito preocupante e a gente espera, né, que as pessoas tomem consciência da importância dos cuidados, do distanciamento social, tá bom? São 12 horas e 17 minutos, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Olha, a gente sempre divulga os boletins da Covid, porque os nossos ouvintes, né, querem saber os números. Então, não dá para ficar divulgando de diversas cidades aqui do sul da Bahia. Então, a gente traz das duas maiores, que é Ilhéus, onde estamos situados, e também Itabuna, que fica aqui, logo aqui do lado. O boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem, dia 25, né, informa que desde o início da pandemia são 16.390 casos confirmados de Covid-19, deste total 15.723 curados. Ilhéus tem 250 casos ativos. O município, infelizmente, aí chegou à casa dos 400, né? E aí tem um total de 417 óbitos por conta da Covid-19, infelizmente. Dentre esses números aqui, gente, tem jovens, tá? Tem jovens. Eu não me esqueço, me chocou semana passada. A Covid levou um jovem de 24 anos num dia e no outro a mãe dele. Então é uma triste realidade. Acordem para quem não, né, toma os cuidados. Então toma cuidado para você e para quem você ama, tá? Para não levar Covid para casa. Então se cuidem muito, tá? Porque tem gente que se cuida e acaba pegando por um descuido de outras pessoas. Ilhéus tem 81 leitos de Covid-19, né? 81 leitos de UTI. Desses 81, 77 estão ocupados. Aí tem o detalhe aqui, desses 77 ocupados, 22 pacientes são do município de Ilhéus. 55 pacientes, ou seja, a maioria, são de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de diversos municípios, né? Isso vai conforme a regulação da Secretaria de Saúde do Estado. A gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem, dia 25 à noite. Informa que desde o início da pandemia são 28.413 casos confirmados no município, deste total 27.402 curados. Itabuna tem 502 casos ativos, infelizmente 509 óbitos. Lá também, dentre esses óbitos, jovens faleceram, né? Infelizmente. Lá tem 35 pessoas em leitos de UTI para Covid, 14 leitos disponíveis, 32 leitos clínicos ocupados e 34 leitos disponíveis. Deu uma melhorada, né, em Itabuna, Ilhéus também, em relação ao número de leitos. Não está como antes, né, que era 90, sim, quase sim. 100, 90, quase 100% de ocupação, né, Marcos?
Essas medidas restritivas têm ajudado, né?
É, eu acho que ajuda, né? Uhum. Ajuda muito e também eu acho que cada um fazendo a sua parte, sim, né? Sim. Tendo consciência. Vamos falar de vacinação, tá? Em Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde anuncia aí a vacinação dos trabalhadores de educação a partir de 55 anos das redes municipal e estadual, né, de ensino em Ilhéus, listados previamente pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que é a SEDUC. Então, está acontecendo hoje na Escola Municipal Heitor Dias, começou às 8 da manhã, vai até às 3 da tarde, essa vacinação em Ilhéus para esses trabalhadores da educação das redes municipal de ensino, né, e também estadual, ok? E também, hoje, né, dando continuidade à estratégia de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, né, a Secretaria de Saúde do município está vacinando aí profissionais da educação e agentes das forças de segurança e salvamento. De acordo com a Secretaria de Saúde, a aplicação da primeira dose da vacina de Oxford acontece mediante lista previamente emitida pelos respectivos órgãos, tá? Então tá aí essa vacinação ocorrendo em Ilhéus. Então, essa coisa da vacina, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa. Muita gente ainda não foi tomar a segunda dose. Uhum. Tem que tomar a segunda dose, viu, senhores idosos? Então, vamos trazer aqui o resumão novamente. Então, hoje em Ilhéus, primeira dose da vacina de Oxford, profissionais da educação, agentes das forças de segurança e salvamento, claro, mediante essa lista, né, emitida pelos respectivos órgãos. Então, tá tendo na Escola Municipal Heitor Dias, aula do IME, começou às 8, vai até às 3 da tarde. Segunda dose, atenção, segunda dose da Coronavac em pontos de drive-thru, começou 8 horas, vai até 1 da tarde. Tanto ali na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, como também na Praça São João Batista, no Pontal. É muito fácil, tá? Não esquece de levar aí o CPF, cartão de vacinação, constando a primeira dose, tá? No caso de quem vai tomar a segunda, é importantíssimo levar aquele cartãozinho onde está marcando qual foi a dose que você tomou. É. Na primeira.
Pra não tomar a trocada, porque exato, tem acontecido muito país afora, né?
Exato. Então, não esquece de levar, tá? Para ter certeza qual foi a dose que você tomou da primeira vez, se foi Coronavac ou se foi Oxford. Aí você vai lá e toma a sua vacina, tá bom? Vamos ter juízo aí.
De repente, o profissional de saúde que está aplicando se distrai. E é importante, se for uma pessoa idosa, que seja acompanhada para que confirme isso aí, né? Não tome a dose trocada, né?
Exato. Olha, agora o pessoal também já está aqui, né, mandando, chovendo mensagens, dizendo que 4 horas e 45 minutos ficaram na fila para vacinar a segunda dose ali no drive-thru do Pontal. E só tinha uma equipe, né, apenas uma equipe para vacinar. E aí as pessoas estão dizendo que demora muito, né? Tá muito desorganizado. Então, eles estão pedindo aí mais agilidade, né? Mais profissionais para atender nesse drive-thru. Isso eu já venho ouvindo já há algum tempo, né? Então, acho que a Secretaria de Saúde de Ilhéus, ela tem que rever isso. Aumentar aí os profissionais. Eu achei interessante, né? Lá em Salvador, outro dia, estava até 9 da noite o drive-thru. Chegou um período à noite, Marcos, que estava super tranquilo. Agilizaram, assim, durante o dia e à noite estava super tranquilo. Poucas pessoas chegavam, tomavam sua vacina e iam embora. Não demorava. Vou dar outro exemplo. Lá em Caxias de Freitas, meu pai foi pro drive-thru. Não demorou. Meu pai chegou no drive-thru quase 7h30, mais ou menos. 8h30 ele já tinha sido vacinado. Então, eu acho importantíssimo essa agilidade, sabe? A importância de colocar vários profissionais para atender aí e agilizar essa vacinação. Então, enquanto a Cauana, por favor, vai acionar nosso repórter, Coutinho Neto, a gente lembra também que está tendo vacinação, Marcos, em Itabuna, tá? Uhum. Hoje tem primeira dose para idosos de 61 e 60 anos, tá? Segunda dose, idosos de 70 anos ou mais, começou 8 horas, foi até 11 da manhã, aí retorna 1 da tarde e segue até as 4 horas nas unidades básicas de saúde e de saúde da família de Itabuna. Então, por favor, vão lá tomar essa vacina porque é muito importante, viu, meus queridos idosos? Bem, são 12 horas e 25 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui trazendo informações do setor policial. E a primeira matéria aí que Coutinho vai trazer para nós é em relação, né, gente, esse assunto aí que está todo mundo comentando, essa tragédia que ocorreu em Tapetinga com o presidente da Câmara de Vereadores. Parece que a polícia descarta, né, crime, enfim. O nosso repórter Coutinho Neto é quem tem informações e vai trazer para nós a partir de agora. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Excelente segunda-feira, excelente semana. Boa tarde, Marcos Bezerra. Para você também, ótima segunda, ótima semana, Marcão.
Para você também, Coutinho, aquele abraço.
Outro abraço, Marcos. Um abraço a você também, que já está conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, na sua Gabriela FM. É verdade, Kátia, toda a comunidade tapetinguense, assim também como todo o meio político do estado da Bahia, regional, ficaram chocados, ficaram realmente incrédulos do que teria acontecido e o desfecho do que foi o desaparecimento e a localização posterior do corpo do vereador Leonardo Rodrigues Matos, do PSD, de 46 anos de idade. Mas a história que você vai acompanhar comigo a partir de agora, aqui no Jornal do Meio Dia, é a seguinte. Leonardo Rodrigues Matos, do PSD, 46 anos de idade, inclusive o Léo Matos, como ele é carinhosamente conhecido na comunidade tapetinguense, ele era presidente da Câmara Municipal de Tapetinga, vereador de primeiro mandato e completou essa idade justamente no último dia 14 de abril. De acordo com as informações que foram divulgadas logo ontem, nas primeiras horas da manhã, o corpo do Léo Matos apareceu boiando em um açude de sua propriedade rural localizada no distrito de Palmares, na região de Itapetinga, ali bem próximo àquela região do Palmeirinha, do Potiraguá. Quem conhece a região entende. E também o Léo Matos, ele havia saído de sua residência desde a última sexta-feira para efetuar pagamentos aos empregados justamente da fazenda. Porém, na tarde do último sábado, foi comunicado o seu desaparecimento e iniciaram-se as buscas na sua propriedade pelas polícias civil, militar e também pelo Corpo de Bombeiros, que deu apoio vindo de Vitória da Conquista. No sábado, nada foi encontrado. As buscas foram suspensas por volta das 18 para as 19 horas, mas, infelizmente, na manhã de ontem, domingo, o corpo de Lomates emergiu e foi avistado através de um drone e resgatado pelas equipes de busca. Agora, Kátia, aquilo que você chamava na manchete, a hipótese de homicídio foi descartada pela polícia e você vai acompanhar agora comigo, aqui no Jornal do Meio-Dia, uma sonora do delegado coordenador da 21ª Corpim de Itapetinga, Dr. Roberto Júnior, que vai trazer mais informações a respeito do que aconteceu com o vereador Léo Matos lá em Itapetinga.
O corpo dele emergiu, né? Boiou nas águas e nós fomos, o DPT esteve lá ontem, nossa companhia já realizou uma perícia no local, no imóvel, na casa, sede da fazenda. Não havia nenhum sinal de desordem, nenhum sinal de violência, nada que apontasse naquele momento para qualquer crime. E essa suspeita foi reforçada com o achado do corpo. O corpo não, aparentemente não tem nenhum sinal de violência. Leonardo Rodrigues Matos.
Tá, e portanto, as próprias palavras em relação ao Leonardo Rodrigues Matos, do próprio delegado, coordenador da 6ª Corpim, descartando totalmente após a autópsia a possibilidade de ter sido um homicídio ou até mesmo uma tentativa de latrocínio. Inclusive, também temos informações que no próprio vestuário estava com o vereador Léo Matos, quando ele foi encontrado, tinha um quantia de dinheiro em seu bolso, tinha também um celular avaliado em mais de R$1.500, o seu veículo estava parado na própria propriedade rural, com as portas abertas, enfim, os pertences pessoais, todos intactos, foi o que acabou sendo constatado pela perícia que aconteceu no local e posteriormente confirmado pela autópsia no Instituto Médico Legal de Itapetinga. O trabalho é uma hipótese de mal súbito, já que o ex-vereador Léo Matos, ele havia sido acometido pela Covid-19 alguns meses atrás, teria perdido cerca de 20 quilos, estaria ainda debilitado e em recuperação, e foi jogar a tarrafa, segundo o que disseram, aquela rede de pescaria acabou enrolando no pescoço do vereador e ele caiu nas águas do açude da sua fazenda, vindo a óbito. O velório do advogado e presidente da Câmara, Léo Matos, ocorreu com muita comoção no auditório da Câmara de Vereadores de Itapetinga, e após o velório, o corpo saiu em cortejo gigantesco pelas ruas de Itapetinga. Portanto, aí o corpo seguiu até o cemitério Parque da Eternidade, onde foi sepultado na tarde de ontem, eu repito, com muita comoção na sociedade itapetinguense, viu, Cátia? Portanto, aí, este é o resumo. Acompanhamos durante também um fim de semana através de amigos, de colegas de imprensa lá de Itapetinga, todo o desenrolar, toda a expectativa, toda aquela angústia dos amigos, dos familiares, em relação à na tentativa ainda de encontrar o corpo, de encontrar melhor, o vereador com vida e não encontrar o seu corpo da forma que foi encontrado na manhã de ontem, lá na região de Itapetinga, no distrito de Palmares.
Olha, Coutinho, realmente, né, um acidente horrível, né? E é como você disse, né? Acho que a esperança, né, é a última que morre. Claro que todo mundo estava na expectativa de encontrá-lo com vida, né? Mas infelizmente, né, ocorreu isso aí. Então a gente novamente aqui deixa os nossos sentimentos, tá, aos familiares, amigos, colegas de trabalho do vereador Léo Matos. E agradecemos também aí o pessoal da imprensa de lá, né, que contribuiu enviando aí essa sonora, né, do delegado. E é isso, né, o que a gente, mesmo sem conhecer, comove, né. Eu vi um amigo, o Lucas Aguiar, postando na rede social uma foto com o Léo Matos, né, muito sentido aí com tudo isso. E a gente fica, né, nossa, se pergunta assim, meu Deus, como pode um negócio desse? Então, o que a gente deseja é muito conforto a todos.
Inclusive, Kátia, o próprio Léo Matos, 46 anos de idade, ele era de família muito tradicional no município de Itapetinga, da minha cidade natal. Tive o prazer de conhecer a família do Léo, comerciantes estruturados em Itapetinga, Lourão, da loja Italá, esposa, os filhos, os irmãos do Léo. Enfim, convivemos também um certo período naquela cidade e sabemos da idoneidade, da lisura que essa pessoa, Léo Matos, em relação a questões pessoais, como foi ter sido descartada uma possibilidade do jovem presidente da Câmara de Itapetinga estar com algum débito, com algum problema, com alguma rixa, algo pessoal também 100% descartado através de todas as informações que foram colhidas até o momento pela polícia, informações de funcionários da Câmara, informações de amigos, parentes, enfim. Portanto, aí, realmente, você divulgou bem uma tragédia que aconteceu na vida deste jovem e promissor político do município de Itapetinga. Mas, vida que segue, também quero mandar um abraço para o nosso companheiro lá em Itapetinga, o Edilson Lima, radialista, a Adriane Brito, também radialista, esposa de Edilson Lima, que mandaram muitas mensagens, sempre acompanhando de perto, e eles também conviveram muito tempo com a família do Léo Matos, lá naquele município de Itapetinga. Mas agora, na sequência, aqui no Jornal do Meio-Dia, violência na cidade de Ilhéus. Na manhã do último sábado, um homem foi brutalmente assassinado por vários disparos de arma de fogo, fato este ocorrido na rua principal do bairro Nossa Senhora da Vitória, a Rua da Matriz. Fato este em plena luz do dia, local bastante movimentado, a Rua da Matriz, neste horário. A vítima, identificado como Janiel Conceição do Aparo, ele foi executado naquele local. A área foi isolada por militares da 69 CIPM, enquanto chegava o Departamento de Polícia Técnica. O caso já está entregue para a investigação do delegado Helder Carvalhal, responsável pelo núcleo de homicídios da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Também aconteceu violência em Itabuna. No último sábado, Alex Costa Santos, conhecido como Alex Dubá, ele foi assassinado a tiros perto da passarela do bairro São Roque. A vítima não teve como reagir. Ele foi executado a sangue frio em via pública. A polícia militar foi acionada e o DPT deslocou-se para o levantamento cadavérico e remoção do corpo, que após o crime ficou caído em via pública. Segundo o que foi dito no local, cerca de 15 cápsulas de pistola .40 foram localizadas próximo ao corpo de Alex Dubá. Em abril, eram 3 crimes, porque hoje pela manhã já aconteceu um novo homicídio em Itabuna. E nossa segunda participação, eu trarei todos os detalhes e também os números atualizados da violência no município de Itabuna. Eu volto agora, até vocês, aí na bancada do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá, por essas notícias que você trouxe pra gente, mas você retorna ainda hoje com mais informações. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, são 12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Um oferecimento, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como já são 12 horas e 42 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, assim todos ficam mais à vontade, a gente tem um pouquinho de mais tempo.
Pois é, tá liberada já, já entrou a vinheta ali.
Adiantou! Vale a nossa, mas tá valendo! Vamos direto pro WhatsApp então, Marcos, a gente divulga as mensagens dos nossos ouvintes, né, no WhatsApp 988291029 e claro... Dá tempo aí suficiente para você ligar, falar conosco, 3675-2000, fazer sua denúncia ou reclamação. Vamos lá.
Manda boa tarde ao Everton de Ibicaraí, tá ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço para o Everton e todos em Ibicaraí ouvindo a gente.
Valeu, Everton. Obrigada pela audiência em Ibicaraí. Mandar um abraço para os meus amigos queridos do Trio da Ruana. Isso. Luizinho, Lúcio, Neto, Renata, minha amiga querida, Juliana. Um beijo, viu, para vocês, meus amigos queridos.
Boa tarde, Kátia, Marcos, peço mais uma vez um favor, né, que vocês divulguem. Meu marido perdeu a CNH, carteira de habilitação, e ainda não encontrou. É o Diego Alves de Jesus. Caso alguém tenha encontrado, entrar em contato pelo zap 988276025. Ela agradece.
Pronto, tá divulgada aí, então. 12 horas e 44 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos atender, saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui é Walter da Morada do Porto. Queria saber quando começa a vacinação de 59 anos.
Quando começa a vacinação de 69 anos?
59.
Calma, homem de Deus, a maioria dos municípios ainda estão na casa dos 60 e poucos. Em Ilhéus, cada vez que sai o calendário, né, o cronograma aí de idade, a gente divulga aqui. No caso, para 59 anos, não saiu ainda, mas assim que sair, nós vamos divulgar. Não é só você que tá ansioso, não. Tem gente de 51 aqui, 52, que tá na expectativa também na rádio.
Talquinho, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo. Tanta gente ansiosa, hein, Marcos Bezerra?
É verdade.
Porque ele e Renatinho ficam no grupo aí da rádio. Olha, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós. Calma, só tem o quê? 51, né? Uma boa ideia.
52.
Já? Já. Oh, é boa ideia dobrada.
Ele Renato. Dobrada ainda não. No 102 dobra.
Não, não estou falando nesse caso. Sim, sim. Entendeu? Uma boa ideia, mais um pouquinho. Vamos lá, Marquinhos. Mais mensagem dos ouvintes.
No nosso zap, né? É, boa tarde, Kátia. Marcos, moradora da Lagoa Encantada. E venho pedir a vocês para que o prefeito Marão, né? Ele acha que o povo da Lagoa Encantada não precisa de médico, né? Ele tem dinheiro, pode pagar uma consulta particular, mas nós aqui da Lagoa Encantada não podemos. Então, teve médico ano passado, em dezembro, já estamos em abril, e até agora nada de médico. Eu mesma precisei, né, de receitas para pegar medicamentos. É, isso entristece, né?
Qual é o posto que ela vai?
Lá em Lagoa Encantada.
Ah, ô, gente. Para quem está nos ouvindo agora pela primeira vez, ou que nunca ouviu a gente comentar sobre a Lagoa Encantada... Saiba que essa comunidade é abandonada, esquecida pelo poder público municipal em Deus. Né? Os moradores de lá vivem reclamando. Nós estamos no ar há 4 anos, né, Marcos? E nesses 4 anos, aqui no Jornal do Meio Dia, os moradores de lá, o tempo todo traz a realidade da comunidade. Triste, viu? Secretaria de Saúde de Deus, senhor secretário, senhor prefeito, Lembre com humanidade do povo da comunidade de Lagoa Encantada, assim como as demais, tá? Eu sempre digo aqui que o prefeito ele é gestor público municipal para todos e por todos no seu município. Bem, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui é de um vaqueiro de Itacaré.
Tudo bom, Dinho? Como vai? Como estão as coisas por aí?
Vamos dizer mais ou menos, né, minha amiga?
Por quê?
Porque com essa pandemia aí, a gente não pode dizer que tá bom, né?
É verdade, meu amigo.
Porque dá aquela melhoradazinha, daqui a pouco volta tudo de novo e... Né, vem a falta de compreensão também de alguém e aí mistura tudo, né?
Sim, sim.
Agora, eu primeiro queria parabenizar o seu programa.
Obrigada.
Né? Uma boa tarde pra você, pro Marcão aí.
Boa tarde.
Viu? O nosso repórter aí,
Coutinho.
A Kaona aí também, uma excelente menina aí, que atende a gente muito bem. E queria falar também, eu queria perguntar o Detran, que eu acho que é o Detran que cuida da realidade da estrada, né?
Não é o Detran. Qual é a estrada? Fala pra mim primeiro.
É essa aí, a 001 de Léo da Camamu.
Ah, tá. 001 é de responsabilidade do governo do estado, portanto, CINFRA.
Isso, e é porque é o seguinte, eles fizeram um ótimo trabalho de Camamu aqui em Itacaré. Limparam as beiras da estrada toda, cortaram as árvores, limparam as placas, ficou joia. Só que quando chegou aqui em Itacaré, parou. E como é a 001, eles têm que continuar, não é isso?
Sim, claro.
Concordo. E daqui de Itacaré a Ilhéus, inclusive até Serra Grande... Você precisa ver como é que tem ave que já tá com as pontas quase chegando na pista já.
Nossa senhora.
As placas, tem placa que você não vê mais. Não adianta nem ter sinalização.
É, tá perigoso, né, amigo?
Aquele mato que vem pra cima da pista, já tem aquela parte da faixa branca que você não vê mais nada.
Menino.
É, então, se já que eles chegaram até aqui, tem que continuar.
Concordo.
E aí chegaram aqui, pararam, sumiu as máquinas, o pessoal, não sei, eu queria saber se ainda vai continuar ou só é até aí mesmo e pronto.
É de Serra Grande para Itacaré?
É um dos trechos mais pecuários é esse, né?
Tá bom então, meu filho.
Aí, pelo menos, porque é um dos trechos que tem muita curva, muita ladeira, inclusive ali, tem um trecho ali, entre o Itacarezinho, que é a portaria do Itacarezinho, o restaurante Itacarezinho, até o Chai, tem uma baixada ali, né, amigo? Que as moitas de pau tá para cair em cima da pista. Aí a gente passaria com medo, que qualquer instante, desabar um pau daquele, e aí já foi. Mas é isso aí, eu quero deixar aí o meu apelo aí, não é nem uma reclamação, é apelar para eles poderem terminar o serviço.
Pois é, meu amigo, eu entendo o senhor perfeitamente. Obrigada pela participação. Um abraço para o senhor em Itacaré. Obrigada pela audiência. Obrigada a todos de Itacaré. A gente é bastante ouvido lá. Mandar um abraço especial para o seu Edilson, nosso amigo querido, meu amigo querido, né, seu Edilson? Outro também para Dona Birro, que eu sei que é nossa ouvinte querida aí em Itacaré, né, seu Edilson, que sempre me falou dela. E nesse caso aqui, Marcos, do que o ouvinte está falando, é muito importante, né, essa manutenção dos responsáveis, sim, né? Nesse caso da BA-001, é a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, né, que antes era DERBA. Então, é da responsabilidade do governo. E assim como é o caso dessa parte aqui, que é a responsabilidade da CEINFRA, entre Ilhéus e Itabuna, principalmente ali da
até o quilômetro 17 aqui, né?
Isso, do quilômetro 17 até chegar na entrada de Ilhéus. E nessa parte aqui entre o Banco da Vitória e o Hospital Regional Costa do Cacau, é necessário urgente a poda de algumas árvores, que já está claro que elas estão caindo a todo momento e tá para acontecer um acidente grave, tá? E a gente pede aí a senhora CEINFRA para resolver isso, verdade, né? Nesses pontos aí. E o que ele falou aí, sinceramente, viu?
Tem razão, ouvinte. Inclusive, a BA-001 nesse trecho Serra Grande para Itacaré é parecido com a Ilhéus, a Jorge Amado aqui, né? Muitas árvores formam túneis, então tem que ter um trabalho prévio, né, de manutenção para evitar que árvores caiam, né? E também a visibilidade nas curvas, é um trecho de muitas curvas. Inclusive, pelo WhatsApp, Kátia, aqui o nosso ouvinte, né, lá do Joia do Atlântico, o Alex, diz aqui, olha, boa tarde, dupla, a estrada do Joia está horrível, né? Ele disse que só conserta a estrada do Joia quando ajeita da Lagoa Encantada. E aqui arruma a primeira, muito cara aí a do Joia. Então, isso é infra do governo do estado, tem que tomar providência, né?
Com certeza. Eu vou continuar tentando aí falar com o CEINFRA, a gente não consegue, manda mensagem para assessor, ninguém responde. É uma falta de respeito, parece que não estão nem aí para a região, tá? 12 horas e 52 minutos, deixa eu mandar um abraço para ele, né? Cliente da minha amiga Patrícia Tristão, da Hiper Bombom. O Paty, um beijo para você. Não esqueci não, viu, Paty? Deixei anotadinho. Mandar um abração para seu Ronaldo Artesão, lá do Salobrinho. Tava lá na loja de Paty no sábado. E aí gravou um vídeo para mim, dizendo que tá ligado na Gabriela FM, ligado no Jornal do Meio Dia, né? Mandou um abraço para mim. Então, seu Ronaldo Artesão, lá do Salobrinho. Um abraço pro senhor, obrigada pela audiência. Seu Artesão, o senhor produz o quê? Quero saber, viu? Um abraço para ele, um abraço para minha amiga Paty e toda a sua equipe aí na Hiper Bombom no Malhado em Ilhéus. Temos ouvinte?
Temos, sim.
Então vamos atender? Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, fala aqui com o Danilo Castro, tudo bem?
Quem?
Danilo.
Fala de onde, Danilo?
Aqui no São José. Em quilômetro São José, Ilhéus do Suca.
Pois não.
Rapaz, eu queria fazer uma reclamação nessa BR aqui, que os buracos estão demais. Isso é uma vergonha. Entendeu?
Em que local?
Se você pegar no Ilhéus Uruçuca aqui, subindo no lixo industrial.
Ah, eu acho que é a responsabilidade da CEINFRA também, viu? Acho não, é sim. Que é BA aí.
Isso é uma vergonha. É buraco do Iguape pra cá, até o São José. É horrível. Entendeu? Você vem, você tem que botar 40 quilômetros, senão são histórias comigo.
Nossa senhora.
É horrível mesmo. Por uma vergonha na chegada da cidade, né?
É responsabilidade da CEINFRA também, que é BA. É o governo do estado, tá? E a gente sempre recebe essas reclamações, passam para eles, eles nem se pronunciam, meu amigo. É uma vergonha isso.
Então tá bom. Muito obrigado aí. Essa é a reclamação que eu queria fazer.
Viu? Disponha, Danilo. Um abraço para você. Olha, só lembrando aqui de novo, né? Eu já divulguei a vacinação hoje, mas a gente faz questão de divulgar de novo, porque o pessoal tem gente que não presta atenção. Está tendo hoje em Ilhéus de 60 anos completos, tá? Perdão, está tendo... Cadê? Peraí. Não, hoje é dia 26. Já teve, dia 22 de abril, para 60 anos. Nos CRAS, né, norte, oeste, e assim vai. E já falei também sobre o que está ocorrendo hoje da vacinação para o pessoal da área de
educação
e salvamento.
Forças de segurança.
Exatamente, força de segurança. Então, lembrando que ainda não chegou para 59 anos. No caso de 55 aqui, para os trabalhadores da educação, tá? Nas redes municipal e estadual. Aqui não está nem falando de trabalhador da rede particular, por exemplo, né? Então, a partir do momento que chegar aqui esse cronograma da Secretaria de Saúde de Ilhéus, em relação às idades, a gente vai divulgando, tá bom? Então, lembrando que ainda não chegou na casa dos 59 anos para o geral.
Com relação à vacinação, Kátia, um ouvinte aqui mandou foto, né, do carro, está lá esperando no drive-thru para tomar a segunda dose. Desde as 10 da manhã, está lá no carro, no sol quente, gastando gasolina, né? Essa secretaria precisa se organizar melhor. Não quero me identificar, mas está difícil. Já vai dar 1 da tarde, fico aqui com medo de não conseguir.
E eles divulgam que finaliza 1 hora da tarde. Quando chegar 1 hora da tarde, acabou e pronto? Como é? Aí a equipe vai embora, né? E o pessoal que está na fila fica sem tomar? Eu quero saber, viu, de você que mandou aí a foto falando disso. Manda pra gente novamente amanhã, confirmando que horas você conseguiu tomar a vacina ou se você tomou mesmo, tá bom? É bom a gente saber disso aí. Nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a segunda entrada de hoje. Enquanto isso, vou divulgar aqui para vocês sobre o toque de recolher. O governo do estado da Bahia prorrogou o toque de recolher em toda a Bahia, pelo menos até o próximo dia 3 de maio. O decreto foi publicado na versão online, tá, do Diário Oficial do Estado, ontem. Dos nossos, né, 417 municípios que a Bahia tem, 190 terão toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã, até o início de maio. Dentre eles, os municípios aqui do sul da Bahia. E para os outros 227 municípios, incluindo o extremo sul da Bahia, o toque de recolher será de 8 às 5 da manhã. Tá? Aí, no caso, Ilhéus, que começou na quinta-feira passada, às 10 da noite às 5 da manhã. Caso continue assim, eu vou divulgar amanhã, tá? Hoje não deu tempo, ter certeza. Porque, às vezes, o diário oficial sai falando dos municípios de tais regiões, mas também tem o decreto do município que acaba mudando coisa de uma horinha. Tá? Eu vou confirmar se Ilhéus continua das 10 da noite, tá? E não das 9, e aí amanhã eu comento o assunto. Os estabelecimentos comerciais que funcionam como restaurantes, bares e congêneres localizados nos municípios listados deverão encerrar o atendimento presencial 1 hora antes, tá? Aulas e eventos continuam suspensos até 3 de maio. As aulas presenciais nas unidades de ensino públicas e particulares, tá? E aí, permanecem proibidos aí até o dia 3 de maio os eventos e atividades, independentemente do número de participantes, ok? Surgindo mais novidades, a gente fala novamente. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais notícias do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia, mais uma vez. Retornamos aqui na Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia. Olha, em Itabuna, eu falava que estaria atualizando os números da violência devido a mais uma morte violenta registrada hoje pela manhã. É segunda-feira naquele município. Um homem, ainda que não foi identificado oficialmente, tombou em confronto direto com os policiais militares da CIP Cacaueira. Apenas foi informado que o indivíduo é oriundo do município de Ubaitaba e é recém-chegado aqui em Itabuna. Este caso aconteceu no bairro São Pedro, que é dominado por uma facção criminosa. O criminoso, supostamente criminoso, baleado, ainda foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas já chegou sem sinais vitais. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para a sede do DPT, do Complexo Policial de Itabuna. Atualizando os números da violência, em Itabuna já contabiliza 16 homicídios, mais 8 bandidos mortos no ano de 2021, totalizando 24 mortes violentas apenas este ano. Aconteceu também violência em nossa região. Um atentado a tiros deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de ontem, domingo, na região da zona rural de Penedo, município de Ibirataia. Segundo informações de populares, aconteceu uma festa, hein? Olha que absurdo. Aconteceu uma festa em um bar e um homem, até o momento sem identificação, apareceu e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra dois homens. Mas a vítima, identificada como Matheus Santos Andrade, recebeu vários tiros, foi socorrido até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu. A outra vítima, Rogério Santos Jesus, também foi atingido em um dos membros, mas encontra-se sem risco de morte. No extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, palco de violência. Um crime aconteceu na noite do último sábado. Segundo o que foi informado, algumas pessoas que estavam no local disseram que a vítima foi identificada como sendo um padeiro, Abelson Rodrigues Pereira, 44 anos de idade. O Abelson estava em Ubai e de repente parou um homem em uma moto de cor vermelha, desceu da moto, entrou no bar e atirou várias vezes na vítima, que morreu no local. Segundo informações da família, Abelson não tinha passagem na polícia. Em Teixeira de Freitas, registrando como final de semana violento, aconteceu o segundo homicídio em menos de 24 horas. A segunda vítima desta onda de violência foi identificada como sendo Joaquim Paulo de Oliveira Filho, vulgo Fizim, 38 anos de idade. O Fizim foi assassinado na tarde de ontem, domingo. Segundo informações, o Fizim, ele já havia sido preso no ano de 2017 com várias drogas e naquela ocasião ofereceu R$30 mil aos policiais como suborno para tentar liberá-lo. Já aqui nas próximas, em nossa região, um jovem identificado como Diego Matias foi morto a tiros em Gandu. Este caso aconteceu ontem à noite. O corpo foi encontrado por populares. Agentes da Polícia Civil estiveram no local para realizar perícia e confirmar a ocorrência, que foi registrada pela delegacia local. Ainda não há informações sobre a autoria e o que pode ter motivado o crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, eu não divulguei no início, né? Mas eu não vou deixar de comentar isso aqui. Um acidente que ocorreu hoje, né? Um carro capotou na Avenida Lomanto Júnior, aqui em Ilhéus. Né? O veículo Gol, né, que estava com dois passageiros, virou ali nas proximidades do Pontal Praia Hotel e assustou pessoas que passavam pelo local. O acidente teria acontecido por volta das 6h40 da manhã, tá? E de acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez, dirigia em alta velocidade e ao subir no canteiro acabou capotando. A Sutran, inclusive, foi acionada para resolver a lentidão no trânsito gerada pelo acidente. Estava, segundo testemunhas, o motorista estava embriagado. Outra coisa que me chama a atenção, a parte da duplicação da 001, que no caso era ali, entre o Opaba, né? Depois do aeroporto, sentido Praia do Sul.
Até a entrada do Céplos.
Ah, isso, até a entrada do bairro Céplos, tá demais. Alguém tem que fazer alguma coisa. Os motoristas, toda regra tem exceção, estão fazendo aquilo ali de pista de corrida.
É verdade.
Todos os dias eu estou presenciando motoristas a mais de 100 km por hora.
Não respeitam as placas de
regulamentação. E acha ruim com quem respeita a velocidade permitida, que é de 40 km por hora. Não, eles não respeitam, xingam o motorista, né, tentam empurrar, assustam o motorista. Então aquilo ali está uma loucura e está ocorrendo acidente na sexta-feira, à noite, se não me engano. Um motoqueiro, né, um motociclista, ele atropelou uma pessoa na faixa de pedestres, ali nas proximidades do restaurante Cantinho Caipira, né? Ou seja, ele atropelou na faixa de pedestres, ou seja, ele não vinha numa velocidade que talvez não deu tempo ele parar.
Claro.
É isso que também eu percebo ali. Você vem na velocidade permitida, coloca o pisca que vai parar, né, para o pedestre atravessar a faixa. Vem sempre um louco de lá para cá, Marcos, que
risco.
Não para.
É um,
ou ele bate no seu fundo, ou ele atropela a pessoa. Tá uma loucura aquilo ali. Alguém tem que fazer alguma coisa urgente. Urgente. Eu estou dizendo porque todos os dias eu vejo coisas absurdas, cenas absurdas ocorrendo ali. A gente pede aí à Polícia Rodoviária Estadual mais fiscalização, tá? O governo do estado tem que colocar radar ali urgente, né? Um só não. Uns três ou quatro de vez.
E penalizar.
Exatamente. Porque tá demais.
Uhum.
Aquilo ali, Marcos, vai acontecer muita tragédia ainda se alguém não tomar uma atitude.
É verdade.
Porque, infelizmente, muita gente inconsequente no trânsito é o que eu vejo todos os dias, tá? Dá uma passadinha no nosso WhatsApp aí, por favor, Marcos.
Tem a participação aqui, a ouvinte manda boa tarde, Kátia Marques, sou Ana Paula da Lagoa Encantada, estou curtindo muito com o meu presente da Super Moda, amei, atendimento 100, ela colocou.
Olha, valeu Ana Paula, foi lá na Super Moda, retirou os presentes, que bacana, parabéns mesmo, curta bastante. Mais mensagem?
Só isso aí.
Então pronto, então vamos para o nosso último, a última notícia de hoje. Noticiário Nacional, Marcos vai falar para a gente sobre esse pedido da Anvisa, né, de importação de doses da vacina Sputnik V.
É, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, marcou para hoje, né, dia 26, às 18 horas, uma reunião extraordinária da diretoria colegiada para avaliar os pedidos de estados e municípios para importação da vacina Sputnik V, usada na imunização contra a Covid-19. O imunizante é produzido pelo Instituto Gamaleya da Rússia. A reunião de deliberação foi marcada dentro do prazo estipulado pela lei e de acordo com a decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, que determinou a análise da questão dentro do prazo de 30 dias. Amanhã, dia 27, a Anvisa deve analisar o pedido de uso emergencial da combinação dos medicamentos Bamlanivimab e Etesivimab para o tratamento da Covid-19. Os remédios são produzidos pela farmacêutica Eli Lilly, do Brasil. O pedido foi protocolado no dia 30 de março. Na quinta-feira, dia 29, a diretoria colegiada também vai se reunir para a 8ª reunião ordinária, na qual serão discutidas pautas relacionadas às áreas de regulação da agência, Kátia.
É, inclusive, acabou de sair aqui que o Lewandowski, né, o ministro do Supremo aí, Tribunal Federal, negou o pedido formulado pela Anvisa, né, para suspender o prazo de 30 dias fixado pelo próprio ministro, tá? Então, o órgão aí, para que o órgão analise e decida se estados e municípios estão autorizados a importar doses. Enfim, vamos aguardar aí agora, né, esse resultado aí dessa análise hoje. E aí, a depender, né, do resultado, a gente vai divulgar aqui, com certeza. Bem, nós vamos finalizar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede UniFTC, Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso? E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E onde também você pode fazer as compras do Dia das Mães. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso e até amanhã. Um abraço a todos.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, às 14h, Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.